Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Consiste no ponto único da audição da doutora Ângela Maria Pinheiro Branquinho Guerra como candidata a membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Quero agradecer a disponibilidade da candidata. Pessoalmente, reiterar que é um gosto revê-la, como aliás consta da nota curricular distribuída pelas senhoras e senhores deputados, portanto estão na posse da nota curricular da candidata, foi também membro deste Parlamento, deputada ilustre, que foi, enquanto eleita pelo grupo parlamentar do PSD. Cumpre-me referir os termos em que esta audição decorrerá e quero agradecer também a disponibilidade das senhoras e senhores deputados para esta hora, uma vez que haverá uma comissão parlamentar de inquérito que ocupará os trabalhos das senhoras e senhores deputados. Portanto, esta era a hora possível para compatibilizar todos os prazos para possibilitar o ato eleitoral no dia 16. Portanto, irei dar a palavra à doutora Ângela Guerra, que disporá de mesmo por um período aproximado de 5 minutos, agradecendo que, na medida possível, se possa conter nele. Após o que, darei a palavra às senhoras e senhores deputados, por ordem de crescente representatividade parlamentar, dispondo novamente, doutora Ângela, do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos nas formações e questões, e depois uma segunda ronda, essa sempre muito curta, em que cada grupo parlamentar irá ser atribuído até um minuto e, nos mesmos termos, uma resposta final correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim, sem mais delongas e reiterando a todos os meus cumprimentos, a palavra à senhora doutora Ângela Maria Pinheiro Branquinho Guerra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor funcionário. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência e dar nota que, efetivamente, para mim também foi um privilégio ter a oportunidade de trabalhar consigo enquanto estive nesta casa, e foram mais de 8 anos, e foi sempre com muito gosto que tive a oportunidade de partilhar intervenções, debates, naturalmente cada um na sua bancada, mas sempre com muito respeito e, portanto, cumprimento também nestas nobres funções que agora exerce na Comissão de Saúde, que é um gosto a ela regressar, porque foi desta comissão que eu saí quando saí do Parlamento, e é com muito gosto que aqui venho. Há muitas caras novas, mas também há algumas que eu já conhecia. Algumas das pessoas que aqui hoje estão são minhas amigas e, portanto, é muito bom estar onde fui feliz, e eu realmente fui feliz na Comissão de Saúde, aqui no Parlamento. Dizer-vos também que, para mim, foi uma honra a indicação que me foi feita para poder candidatar e estar à vossa disponibilidade na próxima sexta-feira para a eleição para o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, porque efetivamente é uma matéria que muito me diz, é uma matéria que eu trabalhei durante muitos anos nesta casa, e na primeira intervenção que eu fiz no plenário foi precisamente sobre esta matéria que eu falei. E, portanto, no outro dia eu estava a ouvir um vídeo de um grupo parlamentar, de um colega nosso, que estava a relatar os primeiros dias em que se dirigiu ao plenário e teve que subir as escadas para fazer a sua primeira intervenção, pois a minha primeira intervenção foi sobre procriação medicamente assistida, e de facto aquelas escadas são assustadoras a primeira vez que as subimos. Mas pronto, dar-vos nota que esta matéria, eu quando recebi o convite para ser indicada para estar no Conselho, não só senti o peso da responsabilidade, senti também naturalmente que era necessário estar à altura destas competências, e com muita humildade disse que sim, que iria tentar fazer o meu melhor. Mas uma das primeiras coisas que fiz, porque é um defeito dos juristas, e eu tenho esse defeito, a primeira coisa que faço é ver o que é que andaram a fazer nos últimos tempos. Eu confesso que fui vendo, porque fiquei com esse defeito profissional, acho eu, mas pronto, não me consegui abstrair de todos os vossos trabalhos, e uma das coisas que eu ainda tenho, por exemplo, é o relatório, o último que foi apresentado aqui na Comissão, sobre esta matéria. E dizia-vos que fui ver, portanto, coloquei na busca do Google a Lei 32 e fui ver as várias versões da lei que ela foi sofrendo nos últimos tempos na página da PGDL, que está sempre muito mais atualizada. E devo-vos dizer que sublinho que a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima intervenção também tiveram a minha participação e, portanto, confesso que faz parte já assim um bocadinho do meu ADN também este diploma legal. E por todas as razões e mais algumas, mas entre as quais eu acho que é o privilégio que me dão de eu poder voltar a contribuir para que este diploma tenha as suas evoluções e para que, no fundo, as pessoas possam aceder a estas técnicas. Foi nessa perspectiva e foi com esse particular intuito que eu disse de imediato que estaria disponível. O meu currículo profissional está com os senhores deputados, foi-vos entregue, estou naturalmente à disposição para falar sobre ele, se assim o entenderem, mas mais do que o meu currículo profissional, é mesmo o particular gosto que eu tenho por esta matéria que me dá este enorme orgulho de voltar aqui e estar convosco. Dizer-vos que o ano 2026 é um ano que eu diria que pode ser simbólico para esta lei. Eu estive a ouvir algumas das audições que vocês foram fazendo aos membros do Conselho Nacional e à Sra. Presidente, à Dra. Carla Rodrigues, e uma das coisas que ela disse na primeira audição que ela fez quando integrou a primeira vez este Conselho Nacional foi que faziam 10 anos desde a data da publicação da Lei de 2006. Pois bem, este ano fazemos 20, não é? E também se fazem 40 anos desde o primeiro dia em que nasceu o primeiro bebé, o chamado bebé proveta em Portugal. E portanto eu acho que estava na altura, porque a última vez caiu o governo, os senhoras e os senhores deputados já tinham o estatuto aprovado na Generalidade, e portanto eu acho que era um ano bonito para que o estatuto do Conselho Nacional pudesse ser aprovado para celebrarmos estes 20 anos desde a primeira publicação da Lei 32. Depois de dizer-vos que naturalmente nestas matérias nem eu nem ninguém será moral, ética, política, religiosamente neutro. E, portanto, nós quando opinamos sobre determinadas matérias ou quando damos os nossos pareceres, naturalmente que muito da nossa vida integra também aquilo que é as nossas respostas, as nossas opiniões sobre determinadas matérias. Em concreto esta, a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar sobre ela, eu dei nota disso mesmo. Isto para mim é uma questão pessoal também, portanto, para além desta vertente legislativa, política, profissional que eu tenho sobre a procriação medicamente assistida, isto é uma matéria que me toca pessoalmente, porque eu recorri a técnicas de procriação medicamente assistida. Durante 7 anos tentei engravidar e não consegui, e portanto recorri ao público e ao privado, e portanto sei o que é que as mulheres passam, tanto nas listas de espera do privado como do público, porque há nos dois sítios, havia pelo menos, porque eu já fui há uns tempitos, portanto eu já tenho um menino com 15 anos, que nasceu não com recurso à técnica de procriação medicamente assistida, porque infelizmente esse eu perdi, mas o Duarte nasceu depois, assim, por obra e graça do Divino Espírito Santo, que eu costumo dizer assim. Eu acho que foi pelo Santo António, que é um santo que diz muito à minha terra e à minha pessoa, e, portanto, foi por aí. Mas dizia-vos que, portanto, é também da minha experiência pessoal que eu vivi, o que eu sei também, e o muito que eu dediquei a estas matérias, claro que também tem a ver com a minha vida pessoal, com as minhas opiniões, com aquilo que eu senti e com aquilo que eu penso que posso ajudar outras pessoas a ultrapassar. No demais, dizer-vos que relativamente a esta legislação, a tudo que foi produzido e foi muito produzido nos últimos anos e todas as alterações que foram sido introduzidas na lei, eu acompanhei outros grupos de trabalho que não só este da procriação medicamente assistida, todos aqueles que tiveram a ver com o grupo de trabalho de tecidos e células, das qualidades de segurança dos tecidos e células, da investigação de células e tecidos de origem humana, todos esses grupos de trabalho eu integrei aqui na Assembleia da República e, portanto, fiquei com alguma apetência para olhar para estas matérias de outra forma. Mas dizer-vos que, naturalmente, ao alargarmos o conjunto de beneficiários, e bem, e muito bem, em meu entender, porque, de facto, de 2013, onde 2,5%, mais ou menos era a percentagem de crianças que nasciam com estas técnicas, para 2023, onde nascem quase 4,5% de crianças com recurso a estas técnicas, acho que o país evoluiu muito E um país que tem tão pouca natalidade como nós temos e um país tão envelhecido como nós temos. Eu estou muito em Lisboa, mas eu sou do Norte, sou do Distrito da Guarda. É de facto muito bom podermos dizer e nos orgulharmos e podermos dizer que evoluímos tanto nestes últimos anos nesta investigação, nesta matéria, mas também que ao investirmos tanto cientificamente e legalmente, que pudermos dar resultados à sociedade, porque de facto há mais crianças, há mais bebés e Portugal precisa de bebés e portanto acho que este avanço tecnológico, este avanço científico e este avanço legislativo que é nesta casa que as alterações legislativas produzem, claro que veio trazer muitas coisas boas à sociedade. O acesso às técnicas, reforçando os ciclos, reduzindo o intervalo entre os ciclos, reduzindo as listas de espera, que era uma coisa que nós gostaríamos todos que pudesse acontecer, reforçando a comparticipação dos medicamentos, reduzindo as assimetrias no país, no acesso aos centros, tantas outras coisas que podemos falar, mas naturalmente coloco-me à vossa disposição e aguardo pelas vossas perguntas para o demais. Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos então iniciar a ronda, dando a palavra a cada grupo parlamentar por 3 minutos, atribuindo então ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Desde já, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, antes de mais, quero dar um cumprimento muito caloroso à Doutora Ângela Guerra e agradecer-lhe o facto de ser candidata aqui ao Conselho Nacional para a procriação medicamente assistida. De facto, a natalidade é extraordinariamente importante para o nosso país, não só naquilo que é a dimensão social, mas também naquilo que é a dimensão familiar. Aliás, nós quando discutimos isso há uns tempos atrás, quando se fez uma alteração à lei da procriação medicamente assistida, que depois acabou por cair devido à queda do governo e obviamente à dissolução da Assembleia da República, falamos um bocado nisso, até porque em termos globais, é importante para as famílias. Os núcleos familiares precisam de ser cada vez mais fortes. Nós precisamos muito dos núcleos familiares mais fortes para fazer face aos vários problemas que temos em várias áreas sociais e também na própria saúde. E eu diria que também até para o país é fundamental, sobretudo naquilo que é a geopolítica e a geoestratégia que existe a nível internacional, em que, de facto, a natalidade tem um papel extraordinariamente relevante. Eu estive a ver o currículo, a doutora Ângela Guerra tem de facto um currículo muito bom, tem uma experiência grande, uma experiência na área social e até na área da saúde, até por via de ser vogal da mesa da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e obviamente tem qualidade, e já o demonstrou nesta casa, enfim, enquanto deputada, e é conhecido de todos nós. E, acima de tudo, tem compromisso com aquilo que é o interesse público. Isso eu acho que é muito importante para quem faz parte de um Conselho Nacional desta dimensão. Eu não tinha muitas perguntas para lhe fazer, vou fazer apenas 2 perguntas simples, se tiver a oportunidade de responder. Uma tem a ver com a sua função que tem atualmente na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Se esta experiência que tem, que já tem algum tempo, como é que pode enriquecer a abordagem do Conselho nas dimensões sociais e humanas, que são extraordinariamente importantes no âmbito da procriação medicamente assistida. E a segunda pergunta é uma pergunta simples, enfim, e que até tem atualidade, na medida em que nós temos que fazer algumas alterações, já os temos feito, mas vamos ter que voltar a fazer esta área, que é, dentro daquilo que é o quadro legal vigente, que aspectos é que considera merecerem particular atenção ou eventualmente reflexão futura para o Conselho da Procriação Medicamente Assistida. E lembro que, de facto, já foi há muitos anos, na altura, o professor Pereira Coelho liderou este processo quando nasceu o primeiro bebé por procriação medicamente assistida e que, de facto, demos um passo muito importante. E hoje a procriação medicamente assistida tem um impacto na natalidade que não é irrelevante. Penso que estará, não tenho os números certos, mas estará entre os 15% e os 20% da natalidade que temos em Portugal. Portanto, muito obrigado e força.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Patrícia Nascimento, também. 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a doutora Ângela Guerra e os meus colegas aqui presentes. E temos, efetivamente, uma necessidade de natalidade muito grande num país extremamente envelhecido. E, portanto, esta natalidade também se adquire através destas técnicas diferenciadas que muitas vezes temos listas enormes de espera no público e com dificuldade económica para ir ao privado. E temos ainda uma coisa muito importante que, sendo a doutora do interior, sabe, nas desigualdades do acesso nas zonas interiores. E, portanto, gostaria de começar por aí. Quais são realmente as medidas que acha que são necessárias implementar para haver esta igualdade, já que não há no acesso ao SNS, pelo menos nestas técnicas, conseguimos colmatar estas falhas demográficas? E analisando o seu currículo, posso dizer, e acabou de referir, que talvez o melhor que tem no seu currículo é a experiência pessoal que acabou de relatar aqui, que às vezes faz falta sermos o consumidor para percebermos quais são as dificuldades, quer no acesso, quer no tratamento, quer depois no pós. E, portanto, isso poderia dizer que era o melhor que tem, efetivamente, no seu currículo. E gostaria de perceber também, porque tivemos aqui há pouco tempo o Conselho Nacional e eles alertaram muitas vezes para a carência de gâmetas no SNS, e, portanto, eu gostaria de perceber se vê isto como uma prioridade e que medidas acha que é necessário implementar para garantirmos aqui a cobertura adequada, pelo menos nos centros que existem, já não digo, para termos uma cobertura nacional no território. E considerando também a necessidade desta regulamentação que acabamos por falar aqui, qual é a sua visão sobre este estatuto que foi aprovado na Generalidade quando caiu, sendo que fez parte, já disse, de duas alíneas deles, mas de que forma é que acha que este estatuto também vai ajudar aqui nestas dificuldades que temos, quer de acesso, quer de desigualdade? E se podemos aqui muitas vezes responsabilizar às vezes os próprios centros naquilo que são as suas competências. E também deixo-lhe um desafio que é uma coisa que o nosso grupo parlamentar tem lutado bastante pela literacia de saúde nas escolas, e se não acha que este tema seria interessante ser lecionado nas escolas? E começar aqui efetivamente esta literacia e começar a fazer este caminho nos programas nas escolas de literacia em saúde. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, também. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e fazer um cumprimento especial à doutora Ângela Guerra, agradecendo, porque julgo que é isso que devemos fazer, a disponibilidade, a sua disponibilidade para fazer parte de um órgão do serviço público e por ter essa disponibilidade para prestar serviço público. As perguntas que vou fazer prendem-se não com o seu currículo ou as suas capacidades, que não são questionáveis para este fim, mas com as matérias mais relevantes que sobre este tema têm sido debatidas, um pouco para ouvir, não tanto ou não apenas a sua opinião, que também é relevante, mas também como é que vê que o Conselho pode contribuir para resolver os problemas que temos e que existem e que são conhecidos de todos. Um deles já referiu e diz respeito aos tempos de espera. Este é um assunto, enfim, com uma sensibilidade de tempo que é evidente, e estas listas de espera com que estamos confrontados, objetivamente, constituem uma limitação forte do acesso e, para muitas mulheres, o impedimento de que venham a poder beneficiar deste programa. E, portanto, sobre esse tema das listas de espera, gostaria de ouvir sobre o que é que lhe parece que pode ser feito para reduzir este problema e como é que pode ser enfrentada, um tema que imagino que também lhe diga muito, as desigualdades geográficas que permanecem no acesso a este tipo de resposta. Relacionado de forma indireta com este tema, gostaria de lhe perguntar o que pensa de alguns projetos, petições e pedidos para que seja alargada de forma significativa a idade das mulheres para recurso à procriação medicamente assistida e, portanto, como é que vê um eventual aumento dessa idade dos atuais 40, 42 anos para, creio que 49 é o sentido das propostas que têm chegado. E julgo que era importante, ainda nesta fase, antes da eleição, ouvi-la sobre essa matéria. A terceira pergunta que tinha para lhe colocar diz respeito às funções de regulação que o Conselho tem, e eu gostaria de lhe perguntar se, do ponto de vista do número de centros, do seu funcionamento, se julga que o Conselho pode implementar medidas transformadoras nessas suas funções de regulação, de modo a corrigir as falhas de rede que existem. Finalmente, gostaria também de ouvir sobre um tema que aqui temos discutido abundantemente e que tem a ver com os prazos de conservação dos embriões e gâmetas. Gostaria também de ouvir sobre esse tema e a sua posição sobre essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. E agora, para concluirmos, a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto. Faço favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a doutora Ângela Guerra, agradecendo a sua vinda aqui ao Parlamento, que já relembrou bem, foi a sua casa durante vários anos, nos bons tempos em que o principal partido da direita portuguesa dava liberdade de voto e que a senhora deputada, então na altura, bem usou para, nestas questões em particular, deixar clara a sua posição diferente da do seu grupo. Também não tenho grandes questões sobre o currículo, sobre a experiência, acho que na sua apresentação inicial, tendo até trazido a experiência pessoal, ficou bem claro que tem o currículo importante. Portanto, as minhas questões prendem-se, pegando até naquilo que disse em relação à Lei 32 de 2006 e os seus 20 anos este ano, sendo alguém que conhece perfeitamente a lei e as suas alterações, se acha que há alguma coisa que deva ser mudada nesta lei num futuro próximo, até porque nós, enquanto legisladores, teríamos todo o interesse em ouvir a sua opinião em relação a isso, e depois também em relação ao próprio Conselho Nacional, porque acredito que tenha investigado, olhado com muito detalhe para aquilo que está a ser feito, aquilo que poderia ser melhorado, e, portanto, perguntar a sua opinião em relação àquilo que tem sido feito e quais seriam as suas prioridades, caso ou quando tome posse. O que é que, com mais urgência, gostaria de mudar para dar resposta a essas eventuais falhas que possa, entretanto, ter identificado. Depois há questões mais específicas que se prendem até com uma boa parte do debate que nós vamos tendo também e do debate até na sociedade. Coisas como o equilíbrio entre o anonimato dos dadores, por um lado, e o direito à informação das pessoas nascidas por PMA, por outro. Portanto, como é que vê este equilíbrio? Acho que seria importante também nós percebermos, porque esta é uma discussão jurídica, mas também ética, em certa medida, que quem quer que fique à frente do Conselho tem de ter uma posição minimamente clara em relação à mesma. E, por fim, uma última pergunta sobre o papel do Conselho no novo enquadramento europeu de substâncias de origem humana e de que forma é que pretende assegurar a articulação com essas autoridades competentes noutros domínios, nomeadamente a DGS. Pois há uma última pergunta que eu quase me dispensaria de fazer, mas tendo sido trazido à baila pelo Grupo Parlamentar do PSD e bem as suas funções anteriores na Santa Casa, acho que as questões de eventuais conflitos de interesse, que certamente a Sra. Doutora pensou mais do que qualquer um de nós sobre as mesmas, seria também interessante perceber então como é que garante essa transparência e o evitar desses potenciais conflitos de interesse que possam surgir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. E então, como há pouco referi, devolvo a palavra à Doutora Ângela Guerra, disporá até 12 minutos, creio que suficientes para responder às questões colocadas. Faço favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Tentarei ser o mais sucinta possível, se bem que tudo aquilo que me perguntaram, eu já conseguia estar aqui umas horitas a conversar com vocês. Em primeiro lugar, agradecer muito a simpatia de todas as senhoras e os senhores deputados, no que me diz respeito a mim pessoalmente, e as palavras carinhosas e simpáticas que me dirigiram. Depois, em concreto, relativamente, se calhar, àquilo que mais preocupará as pessoas, pelo facto de eu fazer parte da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, devo-vos dizer que antes desta Santa Casa eu estive noutra, que é lá em cima, no norte, pequenina, não é tão visível como esta, não tem tanto dinheiro e tantas obrigações e tantas refeições, milhares de refeições e doentes e pessoas para servir todos os dias. Era da minha terra, em Pinhel, e posso-vos dizer que é no distrito da Guarda, uma cidade muito bonita, convido todos a visitar. Sou Presidente da Assembleia Municipal de lá, portanto tenho esta coisa também, não é? Que me vem sempre atrás, que é as raízes da minha terra. Mas dizer-vos que uma das primeiras coisas que eu consegui fazer lá na Santa Casa, e tenho muito orgulho de o fazer, infelizmente o Sr. Provedor já morreu, que me acompanhou, foi de conseguirmos colocar a funcionar uma unidade de cuidados continuados. E, portanto, esta vertente da área social e o meu gosto pela área social já tenho há muitos anos, antes de chegar à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As funções que eu desempenho em concreto na Santa Casa neste momento não são tanto nesta área, algumas delas sim. Eu sou responsável pelo departamento jurídico, partilho o departamento de património com o Sr. Provedor, sou responsável pelas 3 unidades de cuidados continuados que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem. Tenho também responsabilidades no que diz respeito a um protocolo, que é o Lisboa Cidade com Todas as Idades, onde o radar social está associado e, portanto, a teleassistência. Também tenho na minha responsabilidade o departamento de compras de toda a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, incluindo as compras dos hospitais e as compras em saúde. E, portanto, não passo muito frio, só quando vou à guarda. Cá em Lisboa não tenho frio nunca, porque são funções que nos obrigam a estar permanentemente a acompanhar as pessoas e a acompanhar as muitas respostas que a Santa Casa tem por todo o território, não só na área social, mas na área da saúde também, na áreas específicas com crianças também muitas. E devo-vos dizer que, portanto, não sinto que haja qualquer tipo de possibilidade de incompatibilidade em tudo aquilo que eu possa avaliar relativamente à abertura de campo de centros de procriação medicamente assistida. Portanto, é uma matéria que a Santa Casa não tem, não acompanhamos. As nossas crianças que nos chegam já estão crescidinhas, já nasceram todas, e aquilo que lhes falta mesmo é família, amor, carinho, alimentação, saúde, e é isso que a Santa Casa da Misericórdia todos os dias lhe tenta fazer chegar o melhor que podemos e sabemos. E, portanto, penso que relativamente a essa matéria estará esclarecido, mas fico à vossa disponibilidade para perguntarem o que entenderem. Em concreto, no que diz respeito às questões que me colocou o Dr. Miguel Guimarães, e relativamente a algumas também que me dirigiu a Sra. Deputada Patrícia Nascimento e a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, que eu, se me permitirem, vou responder em conjunto, para não vos ocupar tanto tempo. Não me parece que as alterações à lei, neste momento, sejam o que mais nos deve preocupar. Naturalmente que, em primeiro lugar, gostava de me sentar, depois de ser eleita, na sexta-feira, por Vossa Excelência, se me derem esse orgulho e gosto de o ser. Aquilo que eu farei, naturalmente, primeiro é sentar-me com o Sr. Presidente do Conselho e os demais colegas para perceber, porque eles já foram eleitos, portanto eu vou entrar de fresco e eles já estão a trabalhar há algum tempo, e, portanto, quero também perceber o que é que eles pensam, o que é que eles estão a programar fazer. Mas eu tenho as minhas opiniões, muito concretas e muito definidas, e relativamente às alterações à lei, eu não me parece que seja o mais importante fazer-se neste momento. Eu penso que há muita coisa que falta fazer no que diz respeito à garantia que é necessário que, por exemplo, os centros tenham de mais meios e mais profissionais para conseguirem dar resposta à quantidade enorme de tratamentos que todos os dias são necessários fazer e que já não havia antes do alargamento dos beneficiários capacidade de resposta, menos há agora, em minha opinião. E também no que diz respeito à recolha de material genético, portanto, que os senhores deputados referiram, as doações existem, vão existindo muito menos no público do que no privado, como sabem, pelas razões que também sabem. Na dificuldade no acesso, nas incongruências que existem na forma como é recolhido e depois as pessoas têm que regressar. Portanto, creio que, potenciando, alargando a capacidade de alguns destes centros, faríamos certamente melhor trabalho do que estarmos particularmente em pormenor a olhar para algumas questões que deveríamos mudar aqui ou além no texto da lei. Naturalmente que eu tenho a minha opinião sobre a construção de alguns artigos, e isso mesmo me ocupou há algum tempo no meu grupo parlamentar, quando debatíamos a forma como devia ficar construído alguns dos artigos mais importantes, designadamente o da estação de substituição, que tanto tempo ocupou esta casa. Mas dizer que, de facto, a dificuldade ou a sensibilidade que eu possa ter relativamente ao acesso que estas mulheres têm pelo país inteiro, a mim me toca particularmente, porque bem sei que, por exemplo, no meu distrito não há esta possibilidade das mulheres se dirigirem ao LS da Guarda e fazerem a recolha do que for, ou fazerem qualquer tipo de tratamento em procriação medicamente assistida. A Cova da Beira é o mais perto, na Covilhã, e depois em Coimbra, que era para onde eu ia, portanto, percorria alegremente o IP3, que na altura ainda não havia outra estrada, e demorava às belas 2 horas e meia ou 3 horas para conseguir chegar, sem transportes públicos frequentes, ao sítio onde estes tratamentos podiam ser feitos. O país, entretanto, teve outros centros que foram abertos, desde que eu estava com estas matérias em mãos. Os Açores, por exemplo, passaram a ter um centro privado, a Madeira tem um centro público, mas naturalmente que o Algarve permanece a parte do país mais despida de capacidade de acesso por todas as mulheres que queiram aceder a estas técnicas. E, portanto, também têm que fazer a mesma coisa que fazem as da Guarda, é vir até Lisboa para conseguir fazer qualquer tipo de tratamento nestas matérias e, naturalmente, engrossar as listas de espera, que já são muitas aqui nas cidades onde vive mais gente. Relativamente à literacia, alguém me perguntou, a senhora deputada Patrícia, à literacia que potencialmente poderíamos fazer nestas matérias. Eu considero que naturalmente é uma excelente ideia. Aliás, já foram feitas campanhas, não pelo Conselho Nacional, porque, como saberão, o orçamento que o Conselho Nacional tem é o orçamento da Assembleia da República, e uma das coisas que eu senti mais constrangedoras para o Conselho, e ouvi mesmo alguns colegas pronunciarem-se sobre isto, foi quando fizeram umas candidaturas a uns projetos internacionais europeus, e como saberão, nós somos mesmo muito bons nestas matérias. Eu tenho o privilégio e a honra de me sentar com colegas que são nomes internacionais em matéria de procriação medicamente assistida. E, portanto, fazendo como fizeram boas candidaturas, naturalmente conseguimos que as candidaturas fossem aprovadas, mas depois não se podia transferir o dinheiro para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, porque o orçamento é o da Assembleia da República. E, portanto, isto era uma coisa que naturalmente podíamos tratar, podíamos fazer de outra maneira. E se me perguntam, e como perguntaram, senhoras e senhores deputados, relativamente à minha opinião sobre o projeto de estatuto, que já não é bem um projeto, porque ele foi votado na Generalidade, o que é que eu penso sobre ele? Naturalmente penso que é melhor termos um estatuto como ele está redigido, e creio que até está bem redigido. Naturalmente podíamos fazer, eu na minha opinião faria ali alguns aperfeiçoamentos, mas é muito melhor do que termos 4 artigos na lei, que é isso que nós temos do artigo 30 até ao 34 ou 35, salvo erro, onde estão as atribuições e competências do Conselho e todas as regras, que são as regras de um estatuto de uma autoridade, de uma entidade reguladora, que é isso que eu sinto que este Conselho Nacional é, porque efetivamente, se formos visitar as suas atribuições e competências, é isso mesmo que ele é, é uma autoridade, é uma entidade reguladora, com todas as definições que a lei atribui a outras entidades reguladoras, com exceção de que esta está assim prevista na lei, em 4 artigos nesta lei, em 2006, e assim permanece há 20 anos. Portanto, relativamente às demais questões que me colocaram, em termos de função de regulação, eu acho que a função de regulação que este Conselho desempenha, senhora deputada Mariana, eu felicito todos os dias a capacidade que os colegas do Conselho, que já passaram por cá, e muitos deles eu fiquei amiga do senhor Conselheiro Eurico, porque falei longamente muitos dias com ele, e outros que também passaram por cá, que tive a oportunidade de partilhar com eles muitas opiniões, fazem mais até do que aquilo que era expectável de um comum cidadão que tem as suas profissões, a sua vida, e que um dia por mês vem até a Lisboa, pagam uma senha de deslocação para a pessoa aqui vir. Já não falo das funções todas que o presidente deste Conselho consegue desempenhar, e são muitas, como podem imaginar, só com 2 ou 3 assessores que tem o Conselho Nacional. E, portanto, eu acho que fazem um trabalho incrível, porque é despachos, é inspeções, é verificações junto do centro. Não há um centro no país que o Conselho Nacional não verifique, não dê parecer, não verifique tudo exatamente, desde os currículos das pessoas que vão para lá trabalhar até o diretor clínico do estabelecimento. E, portanto, eu felicito imenso a capacidade que estas pessoas têm de serviço público, porque isto é efetivamente, para além do trabalho a que estão obrigados nos termos da lei, é despender muito das suas vidas para conseguirem que o trabalho esteja como está hoje e nos dê motivo de orgulho até internacional. E, portanto, eu penso que as funções de regulação estão previstas. Eu diria que dar-lhe mais capacidade e mais possibilidade de trabalho seria bom, porque depois, quando é preciso fazer as inspeções, naturalmente estamos obrigados, nos termos de outros dispositivos legais, juntamente com outras entidades, a fazer essas inspeções, mas nós temos peritos e peritas, que são muitas senhoras, saberão, que fazem um trabalho fantástico também assim com viagens de comboio até Lisboa ou até ao sítio onde têm que se deslocar e ficam lá um, dois dias e fazem relatórios e trabalhos fantásticos que permitem-nos obter relatórios destes que depois dão cartas em termos internacionais. Se verificarem tudo o que está aqui em termos de estatística, de trabalho, de investigação num relatório que todos os anos, ou alegadamente todos os anos deve ser apresentado às senhoras e os senhores deputados, verificarão que estas equipas, de facto, fazem com muito pouco, muito e bom serviço público. Relativamente aos prazos de conservação, senhora deputada Mariana Vieira da Silva, é uma matéria que, naturalmente, discutimos muito quando estávamos a trabalhar estas alterações à lei que foram sendo produzidas desde 2006 até 2021, porque os diplomas foram sucedendo no tempo, e em concreto os artigos onde estas matérias eram tratadas, designadamente perceber-se os artigos que foram introduzidos de novo, o artigo 16A, por exemplo, quando se fala no destino destas células, dos espermatozoides e dos ovócitos, se deviam ser criopreservados 5 anos, 3 anos, e portanto foi matéria que nos preocupou, que nos fez divergir muito, porque quer em termos científicos, quer em termos legais, há muitas opiniões diferentes. Eu diria que em termos técnicos, legislativos, lhe posso dizer que eu penso que o artigo está bem redigido, porque em termos científicos me pareceu, ficou-me para mim, em termos pessoais, foi a minha opinião que eu levei do debate que tive a oportunidade de fazer com quem sabe muito mais de matéria técnica e científica médica do que eu, porque recolher este material e criopreservá-lo durante muitos anos é bom, porque temos de reserva quando é preciso e nós temos muita falta dele, mas a evolução em termos de idade destas células também é uma coisa que tem que ser muito acautelada. Hoje em dia já há técnicas que nos permitem essa garantia da fidelidade e da fiabilidade do material que é guardado para depois posteriormente ser utilizado. Vou usar assim uma forma mais ligeira de me dirigir a estas questões técnicas, mas naturalmente eu penso que os prazos que aqui estão acautelados foram garantindo que em termos científicos tudo ficaria garantido. Se cientificamente nos for demonstrado que efetivamente isto deverá ser alterado por alguma razão, não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Relativamente ao alargamento da idade, eu, se tiver a oportunidade, senhora deputada Mariana, eu subscrevi várias petições onde precisamente as beneficiárias vinham pedir isso, o alargamento da idade, pois se nós até aos 40, 42 não conseguimos garantir que as pessoas são atendidas, não é que são efetivamente feitas as técnicas, é atendidas na primeira consulta às vezes. Claro que temos que potenciar esse alargamento, pois dizem-me os senhores doutores médicos que sabem muito mais disso do que eu, sim, mas a idade fértil de uma mulher nessa idade decresce substancialmente, todas as possibilidades e potencialidades que uma mulher tenha para engravidar decrescem também e, portanto, tudo isto tem que ser analisado e tudo ponderado. Eu diria que creio que está claro que se eu tiver que opinar sobre o alargamento, eu acho que deve ser alargado. Mas também acho que temos que ter garantia de que conseguimos prestar o serviço, porque há, de facto, uma grande diferença entre serviço de existir ou conseguirmos efetivamente prestá-lo. Depois, só para o senhor deputado Jorge Pinto, dizer-lhe que relativamente à questão entre o equilíbrio do anonimato e o direito à informação, aquilo que sempre que os nossos trabalhos tentaram privilegiar foi, em primeiro lugar, os direitos absolutos da criança. As pessoas ficam mais constrangidas ou não pelo facto do nome das pessoas que são dadoras potencialmente deixar de estar em anonimato? Não sei. Eu diria que não. Porque alguém que faz uma doação com esta perspectiva de poder ajudar famílias e de poder ajudar crianças a nascer, não creio que será aquilo que mais lhe importará. Respeito a opinião de cada um e os direitos de cada um, naturalmente, à sua reserva de vida privada e todos os direitos a que a Constituição também alude sobre estas matérias. Mas eu creio que o direito à informação por parte de quem nasce também deve ser privilegiado e, portanto, se eu tivesse que ponderar entre um e outro, eu escolheria o direito à informação, se é essa a sua pergunta. No demais, só mesmo para terminar, gostava de terminar da mesma forma que terminei quando fiz a primeira vez a minha intervenção em plenário sobre estas matérias. Qualquer criança que nasça com recurso a estas técnicas tem seguramente o seu primeiro direito assegurado, que é o direito a ser amada e a ser feliz. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, senhora doutora Ângela Guerra. Presumo que estaremos concluídos. E assim sendo, penso que apesar de se tratar de uma eleição, eu penso que posso, em nome dos membros desta Comissão, desejar as maiores felicidades para o ato eleitoral, que não é sexta-feira, é quinta-feira, portanto... Exatamente. Exatamente.
Olha lá, já estava a fazer uma campanha.
Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Senhora doutora Ângela Guerra, está concluída a nossa audição. Muito obrigado.